Essa musiquinha é demais, né, velho?
Muito bom.
Boa noite, senhoras e senhores. Estamos ao vivo mais uma vez para falarmos de Copa do Mundo. Copa do Mundo. Tem alguém aí que gosta de Copa do Mundo? Já manda no chat aí, velho. Que hoje foi interessantíssimo os jogos de novo. Diegão, já vou, nem vou me prolongar muito, só os recadinhos de sempre, pessoal. Deixa o seu like, beleza? Mais de 70% das pessoas que assistem não são inscritos, então também deixem o seu like, se inscrevam no canal, que é muito importante pra gente. E a gente tem feito essas lives, ó, todos os dias, tá aqui embaixo, às 19 horas, né? Então, no mesmo bate-local, é isso aí. Diegão, boa noite.
E aí?
Como é que tá? Que gostou dos jogos de hoje, cara?
Cara, bom, né? A coisa tá ficando boa, mas tá ficando perigosa também. Tem que ficar ligado aí no... entrar.
Dá um medinho, né?
Cara, dá. Mas eu acho que assim, a pegada é a pegada da Espanha. Entrar ligado do início ao fim, porque se der um molezinho, demorar a engrenar, amigo, vai passar o sufocozinho ali. E estreia, né? Tô nervoso já pra caramba.
Bom, hoje o pessoal deve estar estranhando que estamos em dois, mas não estamos em dois. Tem uma pessoa esperando aqui que vai participar com a gente. Porém, hoje a gente tem... um tá no DM. Pode ser que tá no DM ou ele só meteu o chinelinho mesmo?
Não, é testado só.
Chinelinho, né? Chinelinho. Que é o Edu. O Edu não vai estar conosco hoje, mas amanhã ele volta. Mas a gente tem a presença ilustre aqui, ó. Quem esteve conosco ontem viu a presença... E hoje ele tá de samurai, papai. Olha aqui.
Que nem a gente, cara, começou ontem da Argentina. Chupa Alemanha!
Cara, como eu é já que é um quero... chupa Alemanha? Chupa Alemanha e japonês, vai.
Já tem gente me criticando já nos comentários, velho. A live nem tinha começado, eu não tinha nem entrado. O povo já falando que eu errei tudo. Pô! Entrou no se tivesse entrado na final da live, ia ter visto que, na verdade, as nossas apostas nos primeiros dois jogos, nós acertamos.
É isso aí. É isso, isso é verdade. Olha lá, ó. Já mandaram aqui, ó, um arigatou gozaimasu.
Oh,
é assim que fala.
Teriyaki.
Você fala japonês também. Sushi. É. Sashimi.
Tsunomomo, arumaki.
Bom, galera, hoje a gente tem muito assunto aqui. E já adianto para vocês que também teremos mais um convidado hoje. Ele pediu mais alguns minutos porque ele tá um pouquinho atrasado, aqui, acabando uma live. Mas logo menos ele estará conosco aqui. Então, ó, eu de... Coitado, né, velho? Fiquei com dó hoje, né? Já não é mais adversário também, tá? Já adianto que não é adversário. Acabou em 2014. Tudo bem que foi contra nós, foi. Mas acabou ali também. E, cara, vamos falar dos assuntos de hoje, né? Dos jogos, esses jogos aí que... Mais quatro jogos nesse quarto dia de partida, né? Tudo bem que no primeiro só teve uma, que não dá nem pra falar de partida, que foi bem show de horrores.
Eu lembrei de uma coisa aqui, uma fala específica do Pedro, que ele falou assim, tudo que a gente perdeu hoje, amanhã a gente vai às forras. Tu lembra disso?
Mas, ó, lembrando que até as duas da tarde a gente tava felizaço. Felizaço, tá?
Não, e o Pedro, falou de verdade.
Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro tema de hoje, né? É para entrar no clima que o Pedrão tá aí, ó. Então é isso aqui, ó. Para quem não. Quem é da minha idade, por exemplo.
Deixa eu ajustar, né? Posso rapidinho, antes você colocar só. Pedir pro Pedro se apresentar a galera, falar que a partir de agora ele foi aprovado ontem.
Apesar Opa! De... Passou no RH.
Passou, assinou o contrato aqui. E ele se apresentar, falar um pouquinho também dele, que nem a gente fez no início, só para a galera já se acostumar com ele também.
Que isso, que prazer. Bom, eu sou Pedro Guarato, eu moro atualmente em Londres. Na verdade, eu já estou aqui na Europa fazem 20 anos, eu basicamente cresci aqui. Morei 3 anos na Itália também. Estudei, formei, sou formado em jornalismo esportivo, uma das faculdades aqui em Londres. E sou apaixonado por futebol, igual todo mundo que está aqui. Eu acho que eu vou trazer um pouco diferente por estar aqui na Europa, por seguir mais os meios de mídia daqui da Europa e conhecer um pouquinho mais de como que os europeus gostam de falar do futebol e assim poder trazer esse lado um pouco diferente aí durante a Copa do Mundo e também depois quando retomar os campeonatos europeus. E é isso aí.
É, a gente já chamou ele para resenha da PL também. Sai.
Olha aqui, agora a gente tá aqui, velho, do jeito, ó, mais uma vez, Pedro terminou de falar?
Demais!
É isso! Bom, gabaritado, né, ô Diegão? Acho que dá pra gente... Muito. Agora, brincadeiras à parte, gente, acho que a presença do Pedro é o que ele comentou, ele vai trazer mais dados também oficiais, com informações verídicas ali do mundo europeu, do mercado europeu. Ou quem é fã do Paulinho Gogó é fato venéricos, né? E, assim, é para ajudar, velho. É para a gente trazer mais informações e a ideia é a gente se ajudar. Eram três malucos ali nos primeiros dias. O quarto chegou, né? O quarto maluco chegou para falar de futebol, que consome futebol, acho que se brincar, 24 horas por dia. Beleza?
Então, acho vai que trazer uma camisa do Oxford United para mim.
Oxford United. Ou seja, o Pedro e mais dois, os outros dois torcedores do Oxford United.
Eu não sou torcedor. O Diego camisa.
Bom, mas vamos lá.
Depois que falei. Eu comprar ela, eu vou começar a receber só e-mail do Oxford United convidando para ir em jogo. Vai ser legal. Isso aí,
fica a minha para mim.
Galera, aproveitando, quem está assistindo pelo canal de Chapa, né? Obviamente, assistam pelo canal que vocês tiverem. Se for possível, quem tiver no computador, abra uma segunda aba para os outros canais também. Deixa aí, dá aquela moral para a gente, porque isso ajuda muito, né? Muito mesmo. Então, a gente está crescendo com os números aqui devagarzinho, né? O algoritmo ainda está castigando a gente um pouquinho, mas a gente vai conseguir atingir mais gente, fazer algo bem, bem bacana, bem legal, seja agora na Copa do Mundo ou seja depois com algum outro campeonato, beleza? E... acho que é isso, né? Se inscrevam em todos, deixa o like em todos e tamo junto. Vamos lá, primeiro assunto. Com o modo Tsubasa ativado, o Japão vence a Alemanha, velho, de virada. De virada. Esse aí deu um green na nossa apostinha, na nossa bet de ontem. Mas assim, acho que o primeiro tempo assustou um pouco do Japão, não? Não sei se foi tão quanto a gente esperava atacando, mas o segundo tempo totalmente diferente. Acho que vocês podem dizer um pouco mais se vocês esperavam esse tipo de jogo, né? Vitória, né? Porque a gente, quando mais que a gente apostou ali dupla chance para o Japão, mas acho que era mais pensando no empate do que uma vitória, né, cara? Então, o que vocês têm a dizer? Começa aí o Pedrão, vai você, Pedrão.
Cara, no meu ponto de vista, eu fiquei um pouco decepcionado, na verdade, já logo do começo, quando eu vi a escalação do Japão e vi alguns nomes no banco. Eu fiquei um pouco assustado, não entendi direito o que o treinador japonês tentou fazer. Na verdade, eu não sei nem o nome do cara, não vou nem tentar falar. Mas eu fiquei um pouco preocupado e sem entender. Ele deixou dois ou três jogadores muito bons, que jogam, inclusive, em campeonatos europeus. O Doan, por exemplo, que entrou no segundo tempo, que foi quem fez o primeiro gol. Ele jogava no PSV e agora está no Freiburg, da Alemanha. O próprio Tomiyasu, que joga no Arsenal. Enfim, alguns, o Minamino, que jogou no Liverpool, tá no Mônaco agora. Então ele deixou certos jogadores de fora, que são jogadores de peso na seleção japonesa, e isso eu fiquei um pouco preocupado, como que seria o jogo. E foi exatamente o que eu imaginei, que o Japão, bom, teve um gol, né, que foi anulado. O Japão fez um gol primeiro, mas depois disso eu não entendi. E aí, obviamente, assim que os jogadores principais entraram no segundo tempo, poderia ter uma chance, mas mesmo assim eu achei que tinha deixado um pouquinho tarde demais para fazer as mudanças necessárias.
Então, o nome do treinador é Hajime Moriyasu.
Ainda bem que você
falou. Hajime Mashite.
Nunca ouvi falar também, mas vamos lá.
Que isso, como não, cara?
Sem olhar, soletre Hajime Moriyasu. Vai lá, continua.
Vocês acham que ele pode ter segurado os três jogadores, sei lá, não sei se é por desgaste, alguma coisa, pensando ali, tipo, pô, vamos tentar chegar com empate ou perdendo de 1-0 e tentar dar uma surpreendida na intensidade no segundo tempo? Porque eu falei isso ontem um pouco aqui e aconteceu hoje de novo. Todas, tirando hoje a Espanha, todas as equipes europeias entraram ali tocando bola, mantendo o mesmo futebol e as outras equipes numa intensidade física e vontade muito alta. E o segundo tempo do Japão foi um pouco isso, foi parecido com as outras seleções africanas que se dedicaram muito dessa forma. Vocês acham que ele pode ter sido estratégia ou errou na escalação mesmo?
Bom, cara, é difícil dizer, né? Eu acho que ele... Assim, o time estava um pouco mais defensivo, concordo? Todos concordam com isso, né? No primeiro tempo. É, cara, assim... acho que não tem uma pessoa em sã consciência que o Japão vai vencer. Que já pensou nisso. Então, assim, a Alemanha era, de fato, franca favorita, né? E eu acho que isso daí, o fato do favoritismo, e a Copa do Mundo tem isso, que a gente até comentou ontem, de um torneio de tiro curto, assim, concentração no máximo, erro zero, né? E eu acho que ele tentou exatamente isso, se fechar, entender o jogo, entender o que esperava do jogo, e aí tentar ir soltando aos poucos o time. Só que foi muito perigoso, cara. Porque, assim, a Alemanha poderia muito bem ter feito ali uns dois, três gols no primeiro tempo, com o Musiala, né? Que esse moleque, pelo amor de Deus, acertava a não ser a finalização. Né?
Joga bola, hein?
Ele só não acertava a finalização porque ele é inglês.
Pode ser isso também. Gostava de acertar lá na Vila do Chaves, né? Jogava a bola toda
hora. É, normal, tipo Sterling. Mesma escola. Exatamente. Entendeu?
Exatamente. Então, assim, eu acho que foi estratégia mesmo dele, respondendo a pergunta, acho que foi estratégia dele para que pudesse segurar um pouco mais o jogo e soltar aos poucos, porque a velocidade japonesa, os asiáticos, isso são muito rápidos, né? A escola japonesa e coreana, a gente tem isso daí bem fixo nele, né? Fixado no estilo de futebol deles, mas foi muito perigoso, mas para mim foi estratégia. Foi estratégia mesmo para depois vir com... O do Brighton jogou? Porque tá tudo igual, velho. Que... É tudo os Pokémon lá jogando. Então,
cara, não... quem diz que eles não trocaram todo mundo no intervalo?
Teve um amigo que falou essa porra.
Os Pokémonzinhos jogando lá, velho. Não sei quem era.
Final das contas, é o seguinte. Independente se o cara escalou errado no começo ou foi mudando, o cara ganhou. Então, assim...
Deu certo.
Mesmo se ele escalou errado, ele não tá nem aí, cara. Eles ganharam da Alemanha, velho.
Não, e pode, não é um ganhou resultado. Pelas mudanças, né? Então.
Beleza. Mas então, exato. Então, assim, pô, parabéns pro cara que teve essa noção, independente se ele vão segurar o jogo até o final e depois trocar. Enfim, o cara ganhou e o que ele tava pensando funcionou.
Gente, mas a Alemanha também bem apática, né, gente? É exatamente o reflexo dos últimos dois amistosos que eles fizeram.
Não só amistosos, viu? Não só amistosos. Inclusive, hoje eu tava ouvindo aqui o jogo e os comentários aqui na Inglaterra. E se você for olhar nas últimas competições oficiais da Alemanha, que foram que foi a Euro de 2020, onde a Alemanha ganhou... começou o torneio perdendo da França de 1-0, ganhou de Portugal, depois empatou com a Hungria e perdeu para a Inglaterra. Então, desses quatro jogos, teve uma vitória. E aí, depois, na Nations League, teve três empates e uma vitória... Não, quatro empates, uma vitória e uma derrota. E já começa a Copa do Mundo com derrota. Ou seja, se você for olhar aí nesses 10 jogos, a Alemanha ganhou 2.
E teve derrota para a Macedônia, não foi?
Teve, acho que... Para a Hungria.
Acho que a Macedônia do Norte ou foi empate ou derrota também.
Certeza, mas foi em competição, foi em classificatória da Copa, eu acho.
Ah, então, eliminatórias,
Mas eliminatórias é oficial, né? Porque é data FIFA, né?
É data FIFA, mas eu falo em competição, assim, tipo a Eurocopa e a Nations League, que são esses campeonatos meio que curtos.
Mais forte.
Copas, né? Que tem um troféu, valendo um troféu, vai.
Uhum. É, cara. Preocupa muito a Alemanha, porque assim como em 2018, ela começa perdendo. Eu não sei qual que é o próximo jogo dela, se já é com a Espanha, se não me engano, já é contra a Espanha.
É.
Ou seja, ela pode dar adeus.
Pode.
Já na semana que vem, né?
O caso dela é igual da Argentina.
Domingo, perder, né? Domingo que ela joga, né?
Se perder pro México, a Argentina tá fora. E se perder pra Espanha, a Alemanha tá fora.
Bom,
galera... A Alemanha tá num Um posicionamento bem ruim, né? Porque se fosse para jogar contra a Costa Rica, por exemplo, seria completamente diferente.
É, seria... e outra, o que assusta foi o resultado da Espanha, né? A Espanha jogou... A gente vai entrar nesse assunto, mas a Espanha jogou de uma maneira incrível. Bom, a gente tem um reforço, gente. Eu falei para vocês que teríamos reforço nessa live, né? E para não perder esse
primeiro... Acabou a depilação dele?
Acabou. Eu acho que acabou. Ele marcou para mais tarde. Bom, para a gente não perder esse assunto, ele também poder comentar, falar um pouco do que se assusta ou não esses resultados. Gente, vamos lá, né? Vamos receber aqui, ó. Ele.
Fala, homens!
A salva de palmas para a Gui Camarda.
Tá até com o Mundo Ed aqui atrás, porque eu vim emendado da live, que durou 10 minutos a mais por causa dos superchats lá, mas graças a Deus tô aí. Desculpa o atraso, dessa vez não foi culpa da depilação, tá? Ontem foi, realmente, hoje não. Tá aqui, ó, tá até vermelhinho, ó, depilei aqui, peito, barriga, o ânus tá tranquilo ainda, a gente não tô fazendo isso por enquanto, tá? Todo mundo da live fica tranquilo quanto a isso. Muita gente me perguntou por direct, mas não cheguei nisso ainda, tá? Mas tamo aí, gente. Pô, prazer estar com vocês aí, de verdade.
Boa, boa.
Gui, vocês estão falando, o que vocês estão falando? Não tava conseguindo acompanhar porque eu tava na outra live.
Hein? Então, deixa eu só. Eu tava aqui falando que ia vir um convidado que, pô, por muito tempo eu sempre te chamei e tal. E você sempre tava enrolado com obra. Inclusive, teve que parar a obra pela metade. A parede ali não tá nem embolsada atrás ainda, tá tudo no tijolo.
É estilo, você não sabe nada de estilo. O arquiteto que fez isso aqui, cara.
Como é que como é que é aquela frase que o pessoal falava? É cringe.
Cringe nada, bicho. Aqui o negócio é industrial, ó, lá tem os canos aqui, tudo aparente, entendeu, gente? Isso aqui é estilo.
Não, ficou bonito.
Bom, Gui, vou deixar o quarteto aqui. A gente estava comentando mais um jogo que surpreende, pelo menos pensando em favoritismo, né? Acho que a Alemanha era a ampla favorita para vencer. E perde para o Japão no modo de Tsubasa ali, ó. Modo de Tsubasa ativado. Perdeu. Você esperava? O que você esperava? Não sei se você assistiu o jogo, mas
assim, eu assisti uma boa parte do jogo, né? Eu acho que o Japão jogou, inclusive, boa parte melhor do que a Alemanha, que teve um pouco de soberba, na minha opinião, ali com os japoneses. Cara, o Kubo é um grande jogador, cara. Ele joga demais, aquele moleque, cara. Ele tá quantos anos já? Eu lembro dele novinho. Ele era do Real Madrid, se eu não me engano.
Ele ainda é do Real.
Ainda é do Real? Todo mundo já falava.
Mas ele tá emprestado.
Eu lembro que eu contratava ele, inclusive, no FIFA. Eu contratava ele que ele era novinho e depois ele ia evoluindo. E, cara, jogador rápido, chato. Achei que o Neuer deu uma... Vocês acharam que o Neuer falhou no gol? No segundo, cara? Eu achei que falhou.
Eu achei que o japonês... Eu achei que o japonês acertou um chute que ele nunca mais acerta, que só passava
assim, meio ali. Sem ângulo, né? Tinha que ter fechado melhor ali o ângulo, não era que é um goleiro gigantesco e bom pra caramba, achei que ele deu uma falhadinha ali. Mas o Japão
ele defendeu a bola antes, né? Também, hein? Ele pegou uma bola um pouco antes também, que foi surreal, cara.
Meu, surreal, cara. E vou te falar, olha, a Alemanha, se não se cuidar mais, ó, duas Copas do Mundo, se for eliminada na fase de grupo, seria ridículo, mas acho que não é o que vai acontecer, né? Acho eu. Mas eu achei que teve um pouco de soberba no jogo ali, por isso que perdeu pro Japão, que mereceu a vitória, né? Não é que, o Japão conseguiu ganhar. Ah, não sei o quê. Diferente da Argentina, que jogou melhor e perdeu, né? Acho que a Alemanha jogou, o Japão jogou melhor que a Alemanha.
Inclusive, eu acho que um pouco antes do gol do Japão, o goleiro japonês fez umas 4 defesas seguidas, não foi?
Impressionante também, impressionante, cara.
Que fez um pênalti bobo também, né? Mas se redimiu depois. Foi...
Pô, pegou muito, muito.
Eu acho
que baixou o Pikachu nele ali, que, meu...
É como que era o goleiro dos supercampeões, cara? Que eu vou lembrar, que jogava com o bonezinho.
Eu só lembro do Tsubasa, porque é o nome mais fácil. Porque
era
o
Kojiro, não era? Esse negócio. Não era o Kojiro? Eu vou procurar, acho que é.
Acho que o ponto que eu comentei aqui, até que a gente estava nessa linha, é o seguinte. A Alemanha, ela já pode estar eliminada da Copa do Mundo e nem precisar jogar o terceiro jogo. Por quê? O Japão pega uma Costa Rica e ficou evidente a fragilidade da Costa Rica. Então, se o Japão jogar assim contra a Costa Rica, teoricamente é vitória, vai para 6 pontos. E a Espanha pode, se ela vence, também vai para 6 pontos. Depois se enfrenta a Costa Rica e a Alemanha, os dois só para fazer ali para...
A Alemanha não tem opção a não ser ganhar da Espanha.
Só isso, só, né?
Baita
só
da Espanha, de um jogo, né? Vai ser o baita de um jogo, porque a Espanha também, ganhando, já marca o posicionamento na próxima fase.
Em primeiro
e a Alemanha, meu irmão, se perder, já era. Um empate, por exemplo, para a Alemanha, ficaria difícil. Justamente por causa do resultado do Japão contra a Costa Rica. Beleza, até porque eu acho que o Japão, a Alemanha ganha da Costa Rica. Mas vai ser aí, vai ser saldo de gols no final. Vai ser quem conseguir marcar mais gol contra a Costa Rica.
É, ó, periga, hein? A Alemanha periga cair aí na fase de grupos novamente. Seria um desastre, né? Pela segunda vez seguida, assim, cara. Um time que estava tão bem estruturado, né? Em 2014, né? Que ele veio de um projeto, né? Colocando jovens, etc. Evolução, evolução, evolução. De repente, 2018, ninguém esperava, foi eliminado na fase de grupos. Chega agora, perde para o Japão, que também é uma zebra. Não maior que o da Argentina, mas também é uma zebra, né? E, cara, olha, vou te falar. É a Espanha aí entrando como uma das favoritas. Então, eu tô surpreso. Vocês não estão surpresos com a Copa do Mundo, assim, no geral? Eu tô surpreso, cara, até agora.
Mas você tá surpreso com o quê, Gui?
Eu tô surpreso com o fato de... Eu esperava um pouquinho mais da Bélgica, por exemplo. Esperava mais. Ah, ganhou, beleza, tudo bem, mas acho que não me agradou tanto. A França ganhou de 4-1 do time. Foi 4-1, né? O jogo? Que eu parei no final do jogo. Foi 4-1. Mas não jogou tão bem também. E já a gente já vê que pelas lesões aí, acho que não vai ser uma das favoritas. Não é uma das favoritas, né? A Argentina decepcionou pra mim, era uma das favoritas também, decepcionou demais. Cara.
Com declaração forte do Messi.
Na verdade, eu acho que a Arábia Saudita surpreendeu.
Ah, eu acho que... Não, também. Mas eu acho que o conjunto de coisas que aconteceram no jogo, cara, culminou pra derrota, né? Porque, pô, impressionante. Três gols anulados lá, pô. Absurdo também isso daí, né?
Ô, Gui, eu tava aqui... Ontem no programa eu falei isso e hoje a gente até levantou a bola aqui da questão da Alemanha. Que a Alemanha, nos últimos jogos, amistosos, competições, ela veio muito, muito mal. E eu tava falando ontem, o Thiago, acho que o Pedro não tava ainda na live, eu acho que a Nations fez muito mal aos times europeus, porque eles ficaram dentro daquela bolha. De repente, bicho, eles pegaram um time da Arábia Saudita, por mais que eles tenham informação, vêem jogos, essas coisas, você não tá ali jogando, sentindo o jogador, vendo se os caras estão conversando entre si. E todos os europeus entraram com a mesma intensidade nos jogos, tirando a Inglaterra e a Espanha, né? Eles entraram com a mesma intensidadezinha e foram surpreendidos com uma vontade e questão física de jogador. Os caras estavam dominando a bola, já tinha um mordendo. Eu estava tendo essa visão, pensando assim, pô, o que pode ter atrapalhado os europeus nos primeiros jogos de grupos, né? Porque os europeus não foram os melhores nos jogos, tirando um ou outro. E eu fiquei meio bolado assim da Nation. Será que é isso? O Pedro que tá lá, ele talvez possa falar. Eles só jogam entre si, então eles estão acostumados só a jogar contra aquele tipo de jogo.
Eu não acho que seja isso, não. Fala aí, Pedrão, o que você acha?
Cara, eu acho que o futebol tá mudando. Eu acho que o futebol em geral tá mudando em todos os sentidos. Se você for pegar os 11 jogadores ou até os 26 jogadores de muitas seleções que não sejam seleções europeias, todos os jogadores jogam aqui. Sim. Todos os jogadores competem semanalmente contra os caras que eles estão jogando. Então, se você for pegar o time do Japão hoje, cara, sei lá quantos jogadores, 4 ou 5 jogadores jogam aqui na Inglaterra, 4 ou 5 jogam na Alemanha, ou seja, estão jogando contra jogadores que eles jogam semanalmente ou até no mesmo time. Se você for pegar o time da Austrália também, a grande maioria joga aqui na Europa em algum lugar. Eu acho que só da Arábia Saudita, a maioria, acho que todos jogam
na Arábia.
É, o próprio Canadá hoje, tinha um monte daí.
É, se você for pegar o Canadá, por exemplo, o Eustáquio, que é o volante, joga no Porto, o Alfonso Davies, obviamente.
Tem um que joga na Bélgica, né? Inclusive.
Tem, é o da direita, esqueci o nome dele.
Então, todos os jogadores dessas seleções menores, vamos supor, estão acostumados a já jogar contra esses jogadores de seleções grandes. Então, para eles entrar num jogo desse de Copa do Mundo, cara, o cara já sabe. Não tem aquele desnível... tô tentando lembrar a palavra.
Técnico.
É, não tem aquilo mais. Não tem aquele desconhecimento tático, físico, técnico. Eles tudo treinam junto. Então, essas seleções menores, elas já estão chegando na Copa do Mundo já melhor preparada para competir contra esses times maiores. É isso que eu penso. É dessa maneira que eu vejo, entendeu? Que o futebol, na verdade, ele tá mudando mundialmente e não apenas... Não é aquela coisa de, ah, time europeu hoje em dia é o maior... Não, não tem isso mais.
Cara, mas...
E essa Copa tá provando isso, eu acho.
Mas tem um ponto que vai na linha do que o Diego falou, que é o seguinte, a gente tem falado isso constantemente, né? Tudo bem que eles jogam entre eles, mas também o desconhecido de jogar contra a gente, eles também vão ter que provar. Porque enfrentar uma Argentina, um Brasil, e até mesmo essa mudança de campo, por exemplo, o Brasil joga uma vez no Maracanã e depois vai jogar lá na Bolívia a 4 mil metros de altura, cara. 4 mil e tralalá. Então, assim, essa mudança também, esses times da América do Sul, não posso dizer da Ásia, por exemplo, mas os times da América do Sul estão acostumados com mudanças. Isso você testa sua cabeça... Né?
Argentina e Bolívia. A gente tem, não é um padrãozão Europa que todo mundo tá jogando ali agora quase o mesmo nível, né? Tirando Liechtenstein, essas coisas.
Pois assim. Põe os alemães para jogar lá na La Paz, na altitude lá. Se é que La Paz tem altitude, não sei quais são as cidades, mas tem umas cidades lá, cara, que é. Se fizer assim, Jesus Cristo puxa, velho. Entendeu? Tá do ladinho ali.
E o que o Pedro falou, ele tem muita razão, inclusive a gente já está observando faz um tempo e nos últimos 6 anos, pelo menos, eu acho que cresceu muito a tática no futebol e o lado físico também, né? Lógico que o cara tem que ter técnica, jogar bem, mas você pega uma Premier League, cara, se você não estiver bem fisicamente, você pode ser o Pelé, você tem que estar bem fisicamente porque vai ter marcação forte, tática forte, e a gente vê no jogo, pra mim, da Alemanha e Japão, mostrou muito isso, cara, os japoneses marcaram bem demais, estão muito bem fisicamente, a Alemanha teve um pouco de soberba, pronto, pum, conseguiu 2-1, virou o jogo, ganhou da Alemanha. A Alemanha, inclusive, eu não coloquei nem no meu top 5, cara, e a França entrou em algumas vezes, por exemplo, no meu top 5, por conta das lesões, claro, né, eu também acho que é uma forte candidata, mas, por exemplo, a Argentina já tava. Argentina, para mim, eu achei, falei, meu, Brasil e Argentina vão vir fortes e vai brigar por título, mas eu já não sei se eu vou pensar igual, eu vou esperar a segunda rodada ainda para ver o que a Argentina, como vai ser a reação da Argentina. Mas assim, uma decepção gigantesca aí, mas, cara, eu tô gostando muito dessa Copa do Mundo, mas eu tô curioso com o jogo de amanhã. Curioso, cara, porque o Brasil já vai ter vai ter um belíssimo jogo para. Se ganha de 2-0, por exemplo, um jogo de amanhã, já mostra que o Brasil, pô. Beleza, tá bem, tá tranquilo, vai conseguir respirar, porque aí vai pegar... A engrenagem começa a rolar no segundo, terceiro jogo do grupo, né?
E teoricamente...
Que é um adversário mais forte, até comparando, tá?
É isso,
o Brasil, mesmo que o Brasil jogue, vai, sei lá, acaba empatando, ou 1-0, aquele 1-0 pragmático, mas, cara...
Empate não é ruim não, viu?
Desculpa. Não, aí, não mesmo, não, é não, não mesmo, não mesmo, mas assim... Sérvia comparar com, vamos pensar ali dos primeiros, Caraca. Com o Canadá, eu acho que é mais forte, com a Arábia, mais nem forte. Se fala, com a Tunísia, nem se fala, Pô, e hoje alguém falou pra mim que o Japão era melhor que a Sérvia, eu fiz um post nos meus stories, que eu falei, gente, quero que a galera no DM quando eu falo assim, que o Brasil era favorito, que a Argentina, pra mim, a gente até fez uma prateleira aqui, Brasil e Argentina era a primeira prateleira, a gente colocou na segunda não, né, 1,5 ali, aí colocou a França, faz os
desfalques. Coloquei Inglaterra e Espanha, cara, eu coloquei Espanha também.
Depois a gente até pode visitar
depois eu falo então, vai, vou esperar. Depois
esse post que
a gente Brasil fez, é o primeiro.
Ó, vou até mostrar aqui o que a gente fez, que aí pelo menos a gente já pode ver quem pode cair de prateleira.
Foi só eu e o Thiago.
Lembrando que só foi eu e ele, tem alguns errinhos aqui do próprio site.
O Thiago botou a Escócia passando.
É que no site, o estagiário do site sacaneou, né? Porque ele pegou a Escócia e ia pra repescagem, já meteu a Escócia. Eu falei, a Escócia não passou, amigão. Mas aqui, ó.
Cadê?
Então, onde tá o Peru é a Austrália, né? Que foi quem se enfrentou. Na Escócia, que é o país de Gales. Foram os únicos erros que a gente viu.
Mas Portugal logo ali, será?
Cara, o time do Portugal é muito forte, velho.
Portugal é bom.
Eu acho, é um dos melhores times, mas acho que para a segunda prateleira, não sei, cara. Tá bom até. Eu colocaria Brasil, eu tinha colocado Argentina. Eu vou confessar que eu mudaria agora, se eu pudesse. Mas para mim era antes, era Brasil. É,
porque a Argentina pode cair na próxima rodada.
Exatamente, mas para mim era Brasil, Argentina, Inglaterra. É, Espanha estava em quarto e em quinto eu tinha colocado a Bélgica, que vocês colocaram na terceira prateleira ali, né?
A geração
Gui, belga deixa, tá velha. Gui, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. O porquê que você acha que a Inglaterra tá tão favorita desse jeito?
Bom, cara, eu acho que o futebol da Inglaterra é muito forte também, cara. Eu gosto do futebol da Inglaterra e acho que tem uma evolução boa. É uma geração que chegou madura, entendeu? Acho que deu uma amadurecida pra Copa, né? Claro que se você pega nome individualmente ali todos os jogadores, o próprio Sterling, por exemplo, teve muita dificuldade aí nos últimos tempos.
Não, sempre
mas tem, na Inglaterra verdade. Funciona melhor, cara. Eu gosto do time da Inglaterra, eu acho forte. E aí tudo bem, ah, bateu o cachorro morto, não sei o que mais. Bateu, pelo menos, né? Bateu. Eu gosto
não da Inglaterra. Só bateu, assim. Né? Não deixou isso ele mesmo...
Esperava, né? Isso aí.
Fatality.
O problema da Inglaterra é a zaga. É a parte da zaga da Inglaterra é bem ruim, bem ruim.
É, ontem a gente chegou a fazer essa pergunta aqui na live, e acho que dá para estender para ele, né, o Pedrão? Acho que foi você que fez, né? Ou foi o Diego?
Qual?
Você comparando com a geração anterior da Inglaterra, você acha que essa já é mais... Você acha que essa já é melhor? Essa geração da Inglaterra é melhor do que aquela com Lampard?
Tem que colocar lado a lado. Deixa eu ver qual que tá. Deixa eu ver. Seleção.
Cara, no Brasil...
Da seleção
Gui, eu moro... Só pra te falar, Gui, eu moro em Londres. Tá?
Uhum.
Aqui faz um tempão. Aí bora no Brasil, por exemplo, o pessoal tá falando que a Inglaterra tá forte desse jeito?
Cara, médio. Eu vou te falar que, por exemplo, quando eu coloquei a Inglaterra no meu top 5, muita gente me criticou. Tipo, ah, vai tomar banho, bota Portugal. Pô, como assim? Aí Holanda e não sei o quê. Eu falei, cara, eu coloquei assim meio que pensando
ninguém
no geral.
Ninguém falou da Espanha, por exemplo. Ninguém falou, estão falando agora.
Mas eu acho que o pessoal...
Alguns falaram, sim, viu, da Espanha. Eu vi mais Espanha do que Inglaterra, por exemplo. Cara, e a Espanha não poderia esquecer da Espanha, apesar de não ter ido tão bem na outra Copa, cara, é um timaço, e mostrou isso.
Mas eu acho que o pessoal faz aqui é mais ou menos o que a gente fez. É, todo mundo coloca Brasil e Argentina, do jeito que vem chegando, dos últimos jogos, sabe, o favoritismo maior para eles, e logo atrás, aí é um baralhado, que aí é França, era Inglaterra, era Espanha, era Bélgica, porque assim, são confrontos. É, não dá para descartar, apesar de terem jogado mal alguns deles na sua estreia, mas não dá para descartar pelo elenco, pelo time que tem, né? Mas assim, favoritos para eles era Brasil e Argentina, seria a França também se não tivesse tantos desfalques ali do seu time titular, e aí por isso que tava ali embaralhado no meio, ali, logo na sequência.
E, ô Pedro, e colocam o Brasil como favorito na Inglaterra aí, em Londres?
Número um
também?
Número um.
Caraca,
antes, bicho. Antes da Copa começar, era Brasil e Argentina. Aí agora, com a derrota da Argentina, o pessoal já tá falando um pouquinho menos, mas não descartou completamente. E tá todo mundo morrendo de curiosidade com o jogo do Brasil amanhã, justamente por tanta zica que tá tendo. Então, hoje mesmo, Exato. Eu tava ouvindo... Aqui na Inglaterra são duas rádios de esporte que eu sempre escuto, indo no trabalho e tal. E eles falando, tipo, amanhã tem um jogo do Brasil contra a Sérvia, que não é boba. E eles estão curiosos para ver se a Sérvia vai causar alguma polêmica ou se realmente o Brasil vai vir forte, como todo mundo está falando que vem. Então, o Brasil...
O pessoal já tá tirando o pé, né? O pessoal já tá meio calmo, vamos ver o Brasil.
Mas o Brasil tem que entrar com o pé na porta, e eu acho que o Tite acertou nisso aí, que ele deve entrar com quatro atacantes mesmo, eu acho que tem que...
E o técnico lá já falou besteira aí já, né? Já deu uma zoadinha, isso é bom também, isso é ótimo.
Não vi, o que ele falou?
Ele falou que ele falou sobre jogar só com o volante, se eu não me engano, eu não li a entrevista.
Ele falou, cara, se ele for jogar com tanto atacante assim, quem vai ficar pra trás pra defender?
Ah, que delícia. Preleção do Tite vai ser só isso aí, né?
Não, não é só preleção do Tite, cara. Eu acho que o brasileiro tem uma coisa daquela... E vocês tiveram... essa reação que os jogadores também vão ter. A do Diego, por exemplo. Tipo, nossa, que delícia. Tipo, vai querer mostrar, e eu acho que isso é uma coisa brasileira. Tipo, vai querer mostrar pro cara muito. Que ele tá errado, entendeu?
O Brasil é muito... É um país com pessoas muito sensíveis. Pessoas que estão acostumadas com essas coisas, por exemplo, tanto do lado ruim quanto bom, né? A gente pega, por exemplo, uma Inglaterra da vida mesmo, os caras são centrados, tranquilos, não importa a situação, não vão mudar por conta de uma declaração dessa. Brasil já não. Brasil, como é que
sempre
é?
Mexe no ego, né? Sempre mexe no ego.
Maluco, porra! É Brasil, caralho, entendeu? É diferente.
A probabilidade do Brasil fazer um gol amanhã e. É, o e Rafinha assim, falou que o Brasil. Ó. É, o Brasil falou que tinha 10. O Rafinha tinha falado que tinha 10.
Umas 10 danças, né?
Eles irem dançar na frente do técnico não custa nada.
Teve um
jogador. Se o Gabigol tivesse lá, eu tenho certeza que seria. Eu tenho certeza que ele iria.
Teve um jogador de Gana também. Não, o Gabigol tinha que ser convocado,
não, bicho. Não, não, também acho que não. Só falo pela zoeira. Pela zoeira, ele seria o primeiro a chamar pra ir lá.
É. O Daniel Alves pode. Manda o Daniel Alves bater no cara, que é bom que ele é isso. Qualquer coisa ele é expulso, já nem joga outro jogo.
Deixaram o melhor jogador brasileiro de fora, Firmino, cara.
Firmino? Cara,
é ídolo. Pô.
Ah, não dá, não.
Olha o torcedor do Liverpool aí. Olha o torcedor do Liverpool aí.
Brincadeira.
Só passar
não, um não é ruim, não. Não é ruim, não. Mas não funcionou na seleção brasileira em nenhum momento, né, cara?
Só pra falar um pouco das estatísticas, o Brasil chegou a enfrentar a Sérvia nos amistosos preparatórios para a Copa de 2014. Ganhamos de 1-0. Esse jogo foi no Morumbi. Horrível. É, mas lembrando que esse grupo nosso é quase um Ctrl-C, Ctrl-V da última Copa, né? Então a gente enfrentou a Sérvia na última Copa e ganhamos de 2-0. Então, assim, o técnico de
fato... Mas o time da Sérvia tá diferente.
Mudou tanto, assim?
Cara, não sei se mudou tanto, mas não tem como você... Não tem como... Por exemplo, na última Copa, o Mitrovic tava jogando, mas o Vlahovic já não tava. O Tadic também...
Olha a diferença,
né? É só o Zic, né? Só o Zic, né? Qualquer coisa aí.
É, o Tadic, por exemplo, no Ajax, né? tá jogando pra caramba.
É. Cara, não, mas é verdade, eu acho que não dá. Amadureceu, né? Você diz, né, Pedro? Também.
Cara, demais. E eu acho que não são os mesmos jogadores meio pangaré que tinha, sabe? Tinha sempre tem um ou dois, assim, menos bobo, sabe?
Mais bobo. Mas você acha que a Sérvia tá mais forte do que a Suíça?
Tá.
Porque
pelos
últimos
jogos, mas não em que sentido?
Tem o cara do Real Madrid lá, o Jovic. Meu, olha, vou te falar, é muito bom o time na Sérvia, cara. Eu não, eu acho que, não, eu acho que é melhor.
Kostic?
Não, Jovic, Luka
Jovic. Jovic.
Bom jogador. Eu nem sei se vai ser titular, na verdade, mas é bom jogador. Você começa a ver o elenco todo da Sérvia, cara. Olha.
Não, o interessante Luka é que.
Tem
os nomes que vocês falaram, a maioria tava.
Milinkovic-Savic.
É muito Djokovic, Djokovic, é. Djokovic,
né? O único que não é o Rukavina, que tava na última. Não sei se ele tá nessa também, mas...
Tinha que ter um Márcio no meio, né? Do nada, né, cara? Isso é sensacional. Do
o
nada.
Silva, Djokovic, o Silva.
Márcio. Nossa, ia ser muito bom.
Não, Silva. Mas vai virar Marciovic.
É, Marciovic, é. Os caras vão meter um Vic também.
Bom, antes da gente ir pro próximo tema, que esse daqui deu pano pra manga, hein? Esse da... Da Alemanha, e aí já entramos para falar um pouco de Brasil, de Inglaterra e tudo mais. Mas o que o pessoal comentou aqui, o Carlos Eduardo, uma leve cutucada, né?
Foi isso que eu falei ontem, mais cedo.
A gente errou tudo, que a gente fez uma betezinha, Gui. Cara, acho acontece. Que hoje a gente vai até deixar de fazer a bet.
Não, Gui, foi o seguinte, nós fizemos duas bets.
Uma crazy e uma sensata.
Uma crazy... Que até meio-dia, duas quase horas bateu. Da tarde hoje, a gente estava ganhando uma baita de uma grana.
Ó, de 41.
Caraca.
Tava absurdo.
E a outra Costa mais... Rica, e a outra mais sensata, né?
E a outra e mais a Costa sensata Rica, que a Croácia ferrou, jogo? Gente.
Da Espanha
e
Costa Rica.
A gente colocou empate, como é que é?
Empate ou vitória.
A gente fez a chance dupla, colocou chance empate dupla. Ou vitória da Espanha. Quem ferrou a gente foi a Croácia hoje. Croácia que...
Puta, cara, mas da Costa Rica ninguém
esperava. Croácia não, tanto. Foi a Bélgica que ferrou, gente.
Da Bélgica.
É, Croácia não jogou.
O Canadá,
não,
na verdade.
Não, né? Foi a Alemanha, gente. A Alemanha que ferrou a gente.
Não, no Crazy a gente não apostou foi, não. Japão. Ah, não. Tá,
a gente tá falando da sensata. Da sensata. A crazy,
da sensata beleza. A gente errou tudo.
Não, pô, a sensata não. A gente acertou que a Espanha ganharia, a gente acertou que a Bélgica ganharia.
Acertaram mais na Crazy lá, né?
Acertou que... Aqui do Marrocos e Croácia, a gente acertou que era Marrocos, que era empate ou Croácia. Só que teria gol. Aí o 0-0 que ferrou. 0-0 que ferrou a gente. Ah, mas beleza, né? Vivendo e aprendendo. A Lari na Furca já mandou aqui. Boa noite, vai Japão.
Temos boa, aí, Lari.
Um nativo com a gente hoje. Ari Júnior. O Ari Júnior sempre manda uma boa coisa. Já vem alguma bomba, vamos ver. Vergonhoso a Alemanha. Os alemães foram querer protestar contra o Catar porque, por ser contra quem dá o caneco e acabaram levando fumo para um time composto de cantores do K-pop.
Pô, sacanagem, Ari.
Lari Lafurca, coloca o link aí pra gente.
Tá falando dos canais.
Não tá no
cara, tá na descrição.
O Ari é embaçado, velho.
Esse Ari é sinistro.
Mano, você não tem noção, você não tem noção.
Eu gosto de gente que faz essas comparações.
Né? Japonês come quieto. Vitor Silva tá sempre aqui com a gente também. Boa noite, tamo junto. Flávio Bueno.
Meu sogro.
Roguei uma praga muito grande na Alemanha depois do 7-1. Não ganharam nada por longos anos. Obrigado. Faça isso na Argentina também, por favor.
Eu tenho uma raivinha. Vocês têm da Alemanha? Eu tenho por causa do 7-1, cara.
Alemanha e França. Alemanha e França.
A França é mais birra médio. Porque venceu a última. Não quero que ganhe de novo e porque já eliminou a gente em 98.
É, mas 2006. Eu tenho mais raiva da Alemanha por conta do 7-1 e tal. Fazer o quê?
O dinizismo impera. Espanha assistindo muito jogo do Flu. Fato. Intensivão. Aí, de novo, roguei uma praga. Nosso querido Thiago de Freitas. Pessoal, voadora no like. Quer explicar alguma coisa de novo, Diego?
Você conhece a história dele, Gui? Ele tá sempre nos chats.
Não, o Thiagão não conheço a história. Qual que é?
Ele é cadeirante, cara.
Então, voadora.
Todo chat que ele entra, ela vai voadora.
Ah, ele faz nas... Sensacional. Boa, Thiago. Eu acho que eu já falei com ele, sim, no meu Instagram, eu
deve
acho.
Ser, hein, deve ser, deve ser. Ele tá sempre no bonde do Léo. Ele tá no grupo do Telegram lá do Léo.
Ah, tá lá também? Então eu devo lembrar, sim.
Vai uma segunda rodada de repleta de emoções. Com certeza vai ser animal essa próxima rodada, né? Com vários jogos interessantes. Ah, só uma coisa. O jogo Irã e Catar, será que alguém vai assistir? O que vai ter gente vendendo ingresso para esse
não,
jogo?
O Irã e Catar não joga, Thiago.
Não é Irã e Catar? Não, pera. Não,
tá errando não. Tudo, hein, Thiago? O que tá acontecendo?
Que isso, velho?
Abre a tabela
só
aí,
se os
velho.
Dois passarem
tô nervoso, tô fase, nervoso. Thiago. Calma, calma. Ah, não sei. Era
não, o Irã tá na chave da Inglaterra, o Catar tá na primeira
chave. É o B, tá certo. É que eu...
O Irã vai pegar o país de Gales, se eu não me engano. É.
Eles vão pegar, porque um vai passar em primeiro e outro em segundo, pô.
Vai. É.
Aí eles se enfrentam. Djalma Cândido.
Em qual já Copa viram é essa aí, Thiago?
Os caras já fizeram pra Copa?
Funk?
Não.
Não vi, não, cara.
Vou pesquisar aqui. Mas não,
Brota
não
do Catar o nome. Depois a gente dá uma olhadinha aí.
Milzinho na Arábia Saudita, o maluco falou ali, cara. Olha, vou te falar, o Cartoloco ganhou uma graninha lá, botando mal pouco, né? Vocês viram?
Verdade. Foi um valor, assim, pra dar risada e ganhou uma baita de uma grana.
Ganhou né? R$6.000.
Que ele ganhou, ele colocou no meio do jogo ainda. Tava a Arábia perdendo, lembro. Né?
Eu não sei quanto ele colocou, cara, mas ele, puta, ganhou uma bolada. Mas ele já perdeu tanto. O Cartoloco é meu amigo, cara. Ele é doente, né, cara? Ele já perdeu tanto dinheiro, cara. Ele já perdeu tanto dinheiro.
Qual foi o que ele... Que ele...
Ele apostou R$100.000. Isso aí, eu acho que ele não me...
Ah,
ele
no falou Corinthians mim que ele postou, e meu. Flamengo, não
Flamengo
foi?
Que ia ser 0-0 o jogo.
O gol saiu com 4 minutos. É. Bom, vamos lá, gente. Para a gente falar pelo menos um pouco, se isso aqui é uma surpresa, Marrocos empata com a Croácia. Acho que os times ali do Oriente Médio e da África vêm jogando muito bem, surpreendendo em alguns jogos, né? Então, acho que cabe a gente comentar um pouco. Apesar do Marrocos, das equipes africanas, eu acho que era uma das melhores, né? Ao lado de Senegal, talvez.
Gana também tá forte.
Gana também tá? O que vocês acham? O que vocês esperam do Marrocos? Será que dá para beliscar aí uma segunda vaga nesse grupo, velho?
Pode ser, cara. Eu não espero muito da Croácia. Pô, apesar de ter chegado na final tal, eu não acho que é um dos favoritos. Acho que vai cair numa... Eu acho que até classifica, mas cai numas oitavas. Chorando numas quartas de final.
Eu não sei se classifica a Croácia não, hein?
Será que
também
não?
Eu também não tenho essa...
Cara, então, eu acho que vai mal. Não vai... Quem vai pegar agora? Deixa eu ver.
É, Croácia pega o Canadá na próxima.
É, Canadá. O Canadá também não tá nada bobo.
Porra, a pressão que o Canadá deu no, na Bélgica, na Croácia, O foda é que é o seguinte, até o Paulão lá, que sempre tá aqui também, ele fez uma pergunta que eu achei interessante. Como que o Canadá se classificou pra Copa se eles não conseguem, eles chutam 30 bolas e não conseguem fazer um gol?
Oi, foi o primeiro lugar, se eu não me engano. Na...
Foi o primeiro.
Caraca, vai brincando, bicho, é.
Olha, cara, eles jogam contra aquelas ilhas lá do Caribe também.
Honduras.
É, os caras montam um time na hora ali pra jogar.
É, o jardineiro vem cá, o
tá, professor. Quem tá fazendo o que hoje? Vai jogar.
Chama os esquimó lá e vem, vai jogar, né?
Não, é, as maiores forças são o quê? Canadá, Estados Unidos e Jamaica, a terceira.
México, pô. México nas eliminatórias, você fala? É. Foi Canadá em primeiro, México em segundo, com 28 também.
E o México é fortinho também, né?
O México foi o segundo, México... empatado em pontos com o Canadá.
E a Costa Rica foi para
repescagem,
né?
É que dali para baixo, cara... para as quartas de final, nas últimas duas, né? Quartas?
Oitavas, não foi, não?
Acho que foi oitavas.
Oitavas?
Foi até no grupo lá do Uruguai, não foi?
Puta, não foi pras quartas, não? Na última, eu tô doido. Deixa eu ver. Copa do Mundo 2018.
Naquele grupo que o Suárez deu a mordida era Uruguai, Inglaterra. Não, Uruguai, Itália, Inglaterra e Costa Rica, né? Uma coisa assim. Era um monte de time forte. Costa Rica era o. Todo mundo achava que ia bater. E muito pelo contrário, tava se classificando, né? Só pra falar da CONCACAF, gente, aqui assim. Passou o Canadá em primeiro, México em segundo, Estados Unidos em terceiro, Costa Rica foi para repescagem. Dali para baixo, pelo amor de Deus também, né?
Panamá, a gente tá muito Jamaica... ruim, hein, cara? Você viu aí a coisa da Costa Rica ou não?
Não, tô procurando, não tô achando.
Ó, Costa Rica caiu na fase de grupos na Rússia e no Brasil
foi 18?
De finais. É.
E 14
e quartas de finais e em 2018 fase de grupos.
Olha o grupo
foi 14,
da 14, olha o grupo das, de 14. O grupo era absurdo, cara.
Ah, então tá, parabéns pra mim, hein?
Grécia, mas só, tinha Grécia.
Só meio. Complementando, Panamá, Jamaica, El Salvador e Honduras era o restante dos oito times da CONCACAF também.
Aí, o Brasil pegou a Costa Rica em 2018.
Caraca, cara.
No grupo. Costa Rica, tá Sérvia, memória... Brasil e Suíça.
Memória de formiga.
Pô, né? Costa Rica perdeu em 2014 nos pênaltis.
Foi.
Pra
Holanda, e nós pegamos não. Costa Rica em 2002. Edmilson fazendo gol de bicicleta, 5-2, não foi?
Pô, perdeu nos pênaltis pra Holanda.
Na Holanda. Caraca. E é porque tinha ganhado nos pênaltis contra a Grécia.
É, na cagada
no
também.
No jogo anterior.
Já pensou semifinal? Tá certo que a Croácia foi pra final e ninguém acreditava também em 18.
Ah, bom, não tem muito o que a gente falar do jogo Marrocos e Croácia, né? Então já vamos pro próximo também, que eu acho que é a Espanha.
A Espanha a gente falou um pouco.
Mais alguma coisa a complementar? A gente falou um pouco, mas...
Vocês é favorita junto com o Brasil? Vocês acham que junto com o Brasil é favorita agora, depois desse primeiro jogo?
Não.
Eu acho que não. Eu acho que, mas eu vou te explicar o porquê.
Me assustei com o jogo.
Cara, eu quero ver contra a Alemanha. Se eles conseguirem jogar do jeito que eles jogaram hoje contra a Alemanha...
Melhor jogo da segunda fase, hein? Da segunda rodada,
desculpa. Sem dúvidas. Mas aí eu acho que se eles conseguirem jogar dessa mesma maneira contra um time igual a Alemanha, aí você pode ficar um pouco assustado. Porque depois dessa fase de grupos, aí eles começam a pegar times mais fortes. Porque eu acho que a Costa Rica, infelizmente, pelo tanto que eu gosto de alguns jogadores da Costa Rica, tá demonstrando que é um dos times mais fracos da Copa. E infelizmente eu acho que eles vão levar mais goleada ainda.
Não teve renovação nenhuma na
Costa Rica. Você viu quando vai ser? Domingão, 4 da tarde. Sensacional, Espanha e Alemanha. Esse aqui é pra você parar, botar uma cerveja.
Sábado, México e Argentina, né? Também.
Também bom. Bom pra caramba também.
Todo mundo é da Espanha desde criança.
Copa do Mundo é sensacional, né, velho?
Amo Copa do Mundo, cara.
Só em ter jogo 4 vezes no dia, cara. Se você querer assistir todos,
é até a Olimpíada legal. Imagina Copa do Mundo. Olimpíada legal. Olimpíada, fico vendo tiro com arco, cara. Você fala, que porra que você tá vendo? Não sei, velho. Tô assistindo.
Ah, esse aqui é o atual campeão mundial.
Porra, legal.
Aquele.
É sensacional. Bom.
Pessoal, o que vocês acham da gente fazer a simulação dos jogos de amanhã? Só pra gente passar um pouquinho de
vergonha. Vamos, vamos. Bora, vamos.
Pera aí que eu vou só achar aqui que é tanta aba aberta, velho, que tá... Absurdo. Aqui. Guia do Chrome, simulador. Acho que esse aqui tá legal. Acho que esse aqui dá pra gente brincar um pouco. Jogos de amanhã do grupo G. Brasil enfrenta a Sérvia e Suíça enfrenta Camarões. Quem quer começar aí?
Peraí, fala de novo. Desculpa, eu tava te respondendo.
Brasil enfrenta a Sérvia.
Não, Diego.
E Suíça enfrenta Camarões.
É Suíça, né? Suíça 3-0. Brasil 2-1. É, um gol.
Hã? Você acha que é 3-0 de verdade ou você tá zoando?
Não, 3-1. Você acha que vai ser mais equilibrado?
Cara, tomara.
Não, mas eu acho que não vai ser tanto assim. Bom, vamos ver. O da Sérvia, o Brasil vai ganhar de 2-1. Um gol do Richarlison e outro do Pedro no segundo tempo de barriga.
De queixo.
Ode alto se tivesse.
Eu recebi um meme hoje da linha do impedimento. De queixo, que aí o Pedro tá impedido. Aí só mostra um pedacinho do queixo dele aqui assim. Ó, que foi o que deixou ele impedido. Bom, vamos lá. Então, repete aí. Brasil 2-1, todo mundo de acordo?
Meu placar para esse jogo era 2-0. É. Eu acho que vai ser apertado, hein, mano.
Ah, não, eu discordei de Camarões. Eu acho que o Brasil ganha fácil.
Eu tinha colocado 2-0 o Brasil.
Peraí, vocês estão falando do jogo de amanhã?
É final já, gente. É final contra a Argentina já.
Deixa eu só explicar. É porque a gente estava no chat privado aqui, perguntando umas coisas. Aí a gente ficou meio perdido aqui. Calma aí.
Sim, sim.
Camarões, eu acho que Camarões empata com a Suíça. Eu acho que Camarões empata com a Suíça. Eu acho que não vai ser tão fácil assim. Eu acho que vai ser esse mesmo roteiro que a gente está vendo. Suíça entra achando que Camarões é o pior time do mundo. E Camarões, naquele primeiro tempo, dá um sustinho.
Gol do Eto'o, né?
É o... Pô, é foda, né? É o Jimmy lá.
É, voltou do nada. O Jimmy lá. O Legend da FIFA voltou. Uhum.
Entendeu? Eu acho que vai ser assim. E Brasil, acho que vai ser uns 3-0.
Então, quanto vai ser Camarões pra vocês?
1-1, pra mim. Pra mim, 1-1.
Empata? Eu acho que...
É 1-0 Suíça.
Eu acho que a Suíça ganha.
Você, Pedro?
0-0.
0-0?
Então, dois empates,
dois empates e duas vitórias. Não tem o meio, né? Então vai
ter eu acho que vai ser 0-0 porque chat, ninguém vai querer arriscar. Todo mundo sabe o grupo que tem.
Exatamente.
O primeiro que mandar no comentário aí vai ser o placar. Suíça e Camarões. Brasil, então, vitória, certo? Todo mundo. Tem algum doido aqui que vai falar empate?
É que é foda você falar contra o Brasil também, né?
Mas eu acho que assim, a gente aqui do Brasil, a gente vive um pouco mais eufórico. Pedro, você já falou que o Brasil aí é muito favorito, mas você acha também que vai ser tranquilo?
Você eu também acho... é favorito?
Você também é favorito? Subasa.
Cara, eu acho que o Brasil tem um time muito bom. E eu acho que o trabalho que o Tite tem feito recentemente com a seleção é muito boa. Eu acho que o Brasil
cabeça
tem...
também, né, Pedro?
Eu acho que o Brasil tem um elenco... bizarro e tem tudo para ganhar. A minha maior preocupação com o Brasil é de não conseguir ganhar aqueles jogos que sejam um pouco mais apertados, igual foi a final da Copa América contra a Argentina, onde o time entra e faz um gol contra o Brasil já logo de cara e o Brasil não consegue pegar ritmo de novo para ganhar. Essa é a minha maior preocupação com o Brasil.
Ah, mas aquele jogo ali tava meio batizadinho, viu, pai? Queria dizer nada não, a Argentina joga bem e tudo mais, mas que a gente apanhou naquele jogo ali também, o juiz deixou, pelo amor de Deus.
Cara, o que vocês estão achando dos acréscimos da Copa, hein?
Sensacional, eu tô gostando.
Me lembra o Manchester City.
Bando de trouxa, velho. Que fica demorando, enrolando o jogo, tem que se ferrar, velho. Outra coisa, tem mano, no Brasil tinha que ser assim, cara, pros caras começarem a se ferrar.
Não, é
que,
aí fudeu,
no Brasil, sabe o que eu acho que eu tinha que fazer? Eu seria mais radical. No Brasil, eu baixaria o tempo do primeiro e segundo tempo para 35 minutos.
Mas pararia
o relógio. Pararia o placar. Pararia o placar. Nunca mais faz gol, não. Pararia o tempo, cara. Que nem faz no salão parecido. Mano, dane-se, cara. Vai goleiro idiota, vai Cássio. Cássio é uma mala fazendo isso. Com um time pequeno, contra qualquer time, ele vai lá e fica enrolando para repor a bola. Vai ficar parado o cronômetro, cara. Não vai adiantar mais fazer isso. Eu acho que a solução seria essa, mas esse acréscimo também ajuda.
Boa. Ah, bom, agora vai ajudar, né? Porque o cara aqui que acha que vocês estavam assistindo, vendo a tela, toque a ponto aqui. O que, que vocês acham desse jogo com o mouse? E não tá nem você na tela. Então você deu a ver nunca mesmo.
Então era só o chat, né, privado. Era mais ainda. Estamos
precisando do Teta, o Gui. Pra ajudar aqui.
Verdade.
Que aí pelo menos eu fico só conversando. Fica mais fácil, né? Mas vamos lá. O chat tinha mandado, o primeiro aqui mandou 1-1, Suíça e Camarões. Então como a gente comentou aqui, quem mandasse primeiro tá aí, né? Portugal e Gana, né? Uruguai e Coreia do Sul, certo?
Isso mesmo, de amanhã, né? 10 da manhã. Isso,
de amanhã. Portugal, vamos começar por Portugal. Já, o Pedro vai falar 0-0.
Distribui aí.
Vai, 0-0? Vai você, Diego. Tá em primeiro aí na janela. Aí.
Então, seguiria a mesma lógica que eu segui da Suíça, dos europeus com relação a Gana. Mas eu acho que o Portugal vai entrar ligado e o Cristiano Ronaldo vai estar comendo a bola essa Copa. Eu acho que vai ser 2-1 Portugal, cara. Eu acho que Portugal leva.
Vai entrar comendo, jogando muito, mas vai ser 2-1.
Comendo a bola.
Isso é Copa, cara. Isso é
comendo
Copa.
A bola, jogando muito, acertando cara, tudo.
O que a Espanha
1-0 no finalzinho.
1-0 aos 49.
Eu ia falar 1-0 também.
Gol de cabeça do Cristiano Ronaldo.
1-0 aos 65 do segundo, né? Porque
gol de pênalti.
No finalzinho ali.
O meu placar é 1-0 também. 1-0 para Portugal. Não acho que vai ser. Agora. Como a gente erra tudo, amanhã vai ser 7-0 também em Portugal, tá? Só para avisar. Uruguai e Coreia do Sul.
Coreia do Sul ganha 2-1.
Nossa, eu ia falar 3-0 Coreia do Sul.
Ô, louco! Caramba!
Não, tudo isso não, mas ganha Coreia do Sul.
O gigante jogador Darwin Nunes, gente, pelo amor de Deus.
Vai perder.
Não,
Uruguai
mas
perde.
Mas eu acho que o Uruguai perde também.
Acho que é empate. Eu não confio no Uruguai, não, cara.
Então você ganhou, né,
Thiago?
Amanhã não, eu ia colocar Coreia do Sul.
Eu ia colocar 1-0 Coreia do Sul também.
Ah, então vitória da Coreia
levou. O Som já consegue jogar? O som já consegue
jogar? Já, ele tá jogando de máscara.
De máscara.
Tá, então...
2-1. Ou 1-0, pô.
Caralho.
Ousado, hein?
Vamos 2-0, porque o Pedro falou 3, eu falei 1, o Gui falou 2.
Não se fala mais nisso.
Seria bom porque, teoricamente, a gente pegaria a Coreia nas oitavas. Seria sensacional, né?
Calma que depois tem mais dois jogos, Diego.
Não, eu só tô falando.
É, e já tá, somos o primeiro, né? Aí vai ver amanhã. Tem que cuidar com nossa má fase. Pra gente não ir tão achando que o favorito vai vencer, que tá difícil, velho. Tá difícil. Bom, pessoal, só para em respeito aos trabalhos comerciais do Gui, eu vou tirar ele aqui um minutinho, só pra gente fazer o merchanzinho do dia. Tudo bem, Gui?
Fechou, não, fica tranquilo.
Coisa rápida aqui, a gente já volta só pra falar de sempre. Calma aí. Rapaziada, seguinte, lembra que a gente falou, tem comentado aqui, que vocês têm a oportunidade de participar de um bolão, né? Onde quem acertar 33 palpites seguidos pode ganhar R$1 milhão com a Betano, tá? Então, tem o QR Code aí na tela, apontem para o QR Code, façam o cadastro de vocês. Vocês podem não só ganhar um bônus de até R$300, tá? Então, no primeiro depósito é dobrado até R$300 de limite. Então, se você colocar 300, ganha 600. Colocar 100, ganha 200, né? Então, é dobrado até o limite de R$300. E, além disso, tem esse bolão da Copa, onde você tem um palpite por jogo. E se você acertar 33 seguidos, você tem a chance de ganhar até R$1 milhão. Então, a gente só vai fazer esse bolão de hoje, tá? Só vamos fazer esse bolão hoje e já encerramos. Não faremos um palpite hoje, porque a gente está com um convidado, então a gente quer aproveitar, né? Aproveitar aí o tempo cada vez mais. Suíça e Camarões, Pedro e Diego. Qual que a gente vai hoje aqui, só para já deixar o nosso bolão do dia registrado? Lembrando que
empate,
o de ontem...
a gente tinha falado, né?
O de ontem, a gente acertou...
Não, você não botou na tela não, hein? Você não botou na tela não.
Lá vai de novo.
É o bolão, aquelas opções que a gente tem, quatro opções lá.
É, aqui, ó. Agora vai. É pior que eu vejo o Gui aqui na janela, ele tá dando risada. Bom, seguinte, ontem a gente falou que a Croácia não marcaria gol no primeiro tempo, acertamos, e hoje a gente tentou ali para aproveitar os jogos na correria, fizemos uma aposta, mas já viu que deu errado, né? Espanha fez até mais de um gol e meio no segundo.
Erramos bem nessa, né?
Né? Mas vamos lá, vamos pro próximo, vamos pro palpite de hoje. O que que a gente acha que vai acontecer? Suíça e Camarões, temos aqui a equipe que vai vencer a partida, Suíça. Primeiro gol a ser marcado antes do minuto 35, será que sai um gol antes do minuto 35? Se a Suíça vai vencer o segundo tempo e se teremos mais de nove escanteios no jogo. Qual que a gente iria aqui só para tentar fazer a nossa sequência de 33 acertos que vai ser a partir de hoje, tá? Não tem para ninguém. Vai no tempo de vocês aí. Vai no tempo de vocês aí, tá tranquilo.
Cara, é difícil porque eu acho que vai empatar. Eu acho que vai ter empate. Eu acho que o intervalo vai ser empate. Vai, no intervalo vai estar empatado.
Uhum.
Não acho que a Suíça ganhe o segundo tempo justamente pelo empate. Tem que escolher um desse negócio?
Tem que escolher um.
Cara, eu não concordo com nada.
Se você não quiser em nenhum desses aqui, aí você perde a chance de apostar no jogo, no primeiro jogo do dia. E aí vai pro Uruguai. Aí você que sabe. Só que é bom a gente apostar em todos.
Nenhuma daquela ali, eu acho que vai ser empate.
Então, se você não acha que vai ter empate, não vai ter gol antes dos 35 minutos. Vai. Então não.
Ah,
então,
não, vamos beleza.
Aqui. Demorou?
Vai, vamos.
Então é isso.
Pô, esse ficou muito ruim, cara.
Esse tá difícil. A nossa posição tá bem tranquila, tá? Dá pra chegar. Classificação nossa tá tranquila. Posição 115 mil. Mas tá pouco. Tem poucas pessoas na frente. Beleza? Bom, é isso, gente. Coisa rápida hoje, finalizado aqui o momento na Copa com a Betano. Aponte aí pro QR Code, faça seu cadastro e não perca a chance de ganhar até R$1 milhão, beleza? Tamo junto. E é isso aí. E o Ari voltou.
Boa! Show!
O cara foi no banheiro, velho.
Eu caguei, mas foi aqui mesmo.
De rir, né? Porque o cara que tá falando um monte de novo e não mostra na tela. Difícil, velho. Ó, contrata-se um gestor de, sei lá o que aqui, do StreamYard. Tem essa função, será?
Lógico que tem, hoje em dia.
Gestor do StreamYard.
Pra caralho.
Bom, eu acho que de tema que eu trouxe, que eu preparei pra hoje, eu acho que agora é livre, né? Vocês têm alguma coisa pra comentar dos jogos? O que vocês esperam?
Vamos falar da expectativa, tudo aí.
Uma palavra motivacional pro Tite, pro Neymar, porque o menino Ney chega amanhã brilhando o máximo para ajudar a gente a levar esse Hexa. Porque, velho, a gente merece.
Quem vocês acham que vai mais surpreender da seleção brasileira? Que ninguém espera nada e vai jogar bem.
A gente falou um pouco disso ontem aqui. Que a gente acha que o Bruno Guimarães, ele não começa como titular, mas ele termina como titular.
Caralho. E eu já começaria com ele, cara. Para mim, ele ali no lugar do Paquetá, velho.
É. Ah, foi exatamente o que eu tinha falado ontem, cara.
Porque, cara, ele marca mais com o Paquetá. Ele marca mais com o Paquetá, joga muito. Meu, tá jogando demais, cara. Ele tá voando. Eu começaria com ele. É que o Tite não vai fazer isso, cara. Porque o Tite, ele vai querer meio que, ah, não, eu treinei desse jeito. É que ele vai fazer, ele vai colocar. Eu acho que ele coloca, o Bruno. Ele não é burro, cara. Ele sabe que o maluco tá jogando demais. Aí vai ver se o cara corresponder, aí é capaz dele mudar. No terceiro jogo, segundo e tal. Olha, eu gostaria muito de ver ele titular, mas eu acho que o Bruno Guimarães pode surpreender aí nessa seleção.
Eu acho que o Brasil antes dessa mudança do Bruno, o Brasil faz um gol, fica 1-0. Mas eu acho que a entrada do Bruno, eu acho que ele vai colocar o Gabriel Jesus no lugar do Richarlison. Aí o Brasil consegue criar mais duas chances de fazer o gol. É meu ponto de vista. Porque o Gabriel também tá jogando muito. O Gabriel tá voando. E eu sei que ele
também, mais que o Richarlison pra mim também, só que é diferente, posições diferentes também. Né?
O Richarlison é jogador de seleção, cara.
O Richarlison ganhou a posição nos últimos jogos, cara.
E ele é jogador de seleção. Entendi.
Eu gosto dele.
O fato do Elano, lembra? O Elano jogava só na seleção.
Ah, tem chat pra ler, ou, Thiago?
Eu vou passar pra ele aqui. O o Tite perdeu o Gabriel Jesus perdeu a chance de brigar por essa posição com o Richarlison por não ter ido nos últimos jogos. Acho que ali o Richarlison de fato ganhou a posição.
Mas é porque ele também não jogava no City, né, cara? Quase, né?
Ah, mas quando entrava,
só não foi porque o Edu Gaspar pediu, viu?
Né? Aí, ó.
Ele só não foi nos jogos porque o Edu Gaspar pediu, porque ele não levou nenhum dos três jogadores do Arsenal. Nem ele, nem o Martinelli.
Faz sentido.
Nem o Gabriel.
É puta sacanagem, né, cara?
Sacanagem não, fez bem feito.
Ah, mas pô, aí o Gabriel Jesus nem brigou por posição.
É, mas é porque já tava. Então.
No campeonato. Mas é porque já tava certo na Copa, né?
Já tava certo, já. O Gabriel, se eu não me engano, foi um dos jogadores que o Tite mais convocou durante o período inteiro, se eu não me engano, alguma coisa assim.
No total, com certeza.
Bom, lendo aqui um pouco do chat.
Se não fosse essa ligação do Edu Gaspar pro Tite, o Arsenal não estaria em primeiro.
É verdade, perderiam três jogadores fundamentais, né?
Flávio Bueno, falando da Argentina, o Messi é aquilo que acusam o Zico, amarelão da seleção. Mas o Zico não ganhou, jogou muito, não ganhou a Copa do Mundo, azar dela.
É o que os mais antigos falam, né?
Futebol é doideira, essa aqui é o que melhor define o futebol, né? Maluquice, também pode colocar isso aí na lista. Algum outro adjetivo, porque, meu Deus do céu... Djalma Cândido, capaz da Arábia Saudita se classificar e a Alemanha nem passar de fase. Isso pode acontecer, ainda mais na próxima rodada. Carlos Eduardo, Costa Rica não teve renovação. Para. Acho que o para é que. Não teve renovação, para. É, vocês viram o deboche do Rudiger? Esse daqui era uma coisa que eu queria falar quando vocês falaram da Alemanha. Cara, quando o Japão virou, a primeira frase que eu falei. Corre daquele jeitinho agora, Rudiger.
Você acha que foi zoeira?
Ele já fez isso na Premier League em dois jogos, tá? E no jogo que ele fez na Premier League, ele correu e foi olhando pro cara do cara, assim, ó. É um pouquinho de deboche, assim.
Será que ele não acha que corre mais rápido, assim?
É tipo assim, porque como ele é grandão, todo mundo fala que tinha aquela coisa, bota na frente que não vai chegar. E aí ele é muito rápido, ele chega. Ele
corre pra caralho.
Ele dá uma debochada, entendeu?
É, porque, por exemplo, eu na escola, na época da escola, eu achava que eu corria mais de lado. Idiota, retardado mental. O que acontecia? Todo mundo me pegava e roubava meu lanche, o caralho. Não adiantava nada correr de lado.
Às vezes, como que é correr de lado?
Correr de lado, em círculo, meio que em círculo, sabe? Assim, ó, meio com uma quedinha. É, eu corria de lado, cara. Eu não sei porque eu
era um idiota. Você faz isso até hoje, Gui?
Hoje eu parei, cara. Eu parei faz uma semana já que eu parei de fazer isso. Ontem eu tava fazendo aqui na rua da frente.
É o que? Aerodinâmica? É aerodinâmica?
Não sei, cara. Eu era molequinho, colégio estado, roubava o meu lanche direto. Aí eu falei, mano, hoje eu não vou roubar. Eu meti o push-pop no bolso, o lanche aqui embaixo do braço e corria de lado. Só que me pegavam, né, também. Aí eu comecei a me ligar. Falei, pô, peraí, acho que não é assim, né?
Nossa, velho.
Vai ver o Rudiger, é mais ou menos isso.
É aerodinâmica.
Eu era um débil mental quando era criança, gente. É a realidade, véio. Vou falar.
Ai, bom, Carlos Eduardo falou que a Suíça ganha de 1-0 e Uruguai 2-1. Né? E também concorda com a gente, cara, que o Bruno Guimarães está voando. Está voando. E sobre esse ponto do Bruno Guimarães, o pessoal tem aquela mania de falar que o Tite leva sempre os jogadores ali deles e tudo mais.
Peraí, eu acho que o Diego tá quase sair lá de fora pra correr de lado.
Pra testar, né?
Olha lá.
Eu tô tentando imaginar como que a pessoa corre de lado em círculo.
Não é nem círculo, assim, é meio de lado, com círculo, é um círculo muito grande. Entendeu? Então você dá a volta, só que os caras me pegavam do mesmo jeito, cara. É um idiota, vou fazer o quê?
É, porque eles corriam reto, né?
Aí... É, eles falaram, não, peraí, deixa eu caminhar pro lado que eu pego ele.
Meu Deus.
É. Bom, só pra finalizar o último tema aqui, falando do Bruno Guimarães, o Tite tem aquela de sempre usar os jogadores dele, né? A galera dele ali, tipo, o pessoal que ele sempre trouxe, até mesmo falou de Corinthians, que ele traz os jogadores do Corinthians. Você acha que o Bruno Guimarães pode ganhar a posição por ele talvez se assemelhar a um dos dois que o Tite gostava muito, principalmente na última Copa? Paulinho ou
Paulinho?
O Renato Augusto? Qual que você acha que ele se parece mais? Porque, cara, ele tem a chegada do Paulinho e tem
diferente,
bola no pé ali do...
O Paulinho era muito forte na bola aérea. O Renato Augusto é um pouco mais armador, menos marcador também, né? Mas ele é um jogador de característica que o Tite gosta, isso é fato, né? A gente pode... Por exemplo, aqui, devido às proporções, o Elias também era uma característica que o Tite gostava muito, não sei se vocês lembram. O Elias era um cara que o Tite amava também. Chegou a convocar... Ah, não, o Tite não, mas ele foi convocado pelo Mano, né, eu acho. Cara, eu acho que por conta disso mesmo que o Tite pode gostar dele, porque ele tem muito mais característica que o Tite gosta do que o Paquetá e do que o Fred, por exemplo. Muito mais, né? Muito mais, cara. O Fred, eu não colocaria no time. Eu gosto dele, acho bom jogador, mas eu, pra mim, tá na frente dele o Paquetá, tá na frente dele o Bruno Guimarães. Eu não usaria o Fred. E ele cresceu muito, o Bruno Guimarães, também no Newcastle, né? Todo mundo achava que ia cair o futebol dele, né? Só que também não teve tanta oportunidade na seleção quanto deveria, né?
O cara deveria
ter sido mais testado, pô.
Se você parar
pra pensar, faz tempo.
Todo jogador que fez ao contrário, que saiu da Premier para as outras ligas, caíram de rendimento, e quem veio das outras ligas para a Premier League cresceu de rendimento. Vídeo Coutinho. Coutinho tá fora porque ele quis trocar para ir para o Barcelona, entendeu?
Aí machucou, né, pô? Coutinho só tá fora porque machucou.
Se não estaria dentro,
opção do Tite, mas não por futebol.
Sabe quem sairia desse time aí? O Martinelli. Eu acho que o Martinelli.
Eu acho que o Martinelli também. Ninguém conhece o Martinelli aqui, cara.
Ele ia levar o Everton Ribeiro e ia tirar o Martinelli.
Tem que pra uma galera quem era o Martinelli, cara.
Sério, cara?
Sério?
Eu gosto do Martinelli pra caramba.
Eu gosto acho ele bom pra caramba, velho.
Há muito tempo que ele vem se destacando.
Mas falta um armador nesse time aí, né, cara? Falta mais armador, eu acho, assim.
No elenco. Por isso que eu acho que ele tá colocando o Neymar como 10. Porque no meu ponto de vista...
Ele pode botar o Neymar, o Guimarães, ele pode... tem alguns jogadores que dá pra... O Paquetá
é o perfeito ali.
E meio que acabou, né, cara? Porque ponta, ele tem um monte de ponta, que dá pra jogar ponta centralizado. Por isso que eu acho
o Everton Ribeiro não consegue fazer, vocês acham?
O Everton Ribeiro também pode ser um armador. Mas, por exemplo, eu acho que o sonho do Tite era que o Renato Augusto estivesse bem pra caramba.
Essa é verdade.
Não tá ruim o Renato Augusto.
Faltou pouco, hein?
Não é de 90 minutos, né? Não joga 90 minutos também. Tem esse problema.
Não, até dá pra jogar, mas não vai ter aquela intensidade, não adianta. Mas ele, eu acho que é o sonho do Tite. Deve ter ficado chateado, assim, de poxa, ele machucou o Renato Augusto algumas vezes aí.
Podia melhorar, né? Não dá pra melhorar, pra ficar apto.
E é um jogador raro, né? Renato Augusto, Everton Ribeiro, Ganso, esses caras são raros.
Joga muito. Bom, teve um chat aqui que não dá pra pôr muito na tela, porque o YouTube é legal. Vai ser bem rápido, ó. Tudo bem que ele até errou o país ali, mas... O Ari é dark.
E a gente está acostumado, eu sei que a gente vai encerrar, mas... E a gente está acostumado com o chat dos cancelados. O Ari é surreal.
Ele é pesado,
hein, velho?
Ele ali é meio embaçado.
Cara, o que os caras xingam todo mundo no cancelados. Todos.
Bom, pessoal, infelizmente a gente tem compromissos, né? Adoraria ficar aqui muito mais tempo conversando e falando de futebol. Se deixar, a gente fica aqui até amanhã. Mas temos compromissos.
Eu já tô quase.
Né? É verdade. Quanto tempo que é aí mesmo, Pedrão? Agora
são 3 horas de diferença, são
11 horas. Tem mais horário.
É verdade, eu esqueço dele.
Tá. O horário de verão eu esqueço também.
Mas só para lembrar vocês, ó, live todos os dias às 19 horas. Tentaremos trazer o Gui mais vezes, o Pedro já está conosco agora todos os dias, ou quase todos os dias.
E o Edu Pierre, o que aconteceu?
Amanhã teremos o Edu, ele foi onde você foi lá.
Cusão demais.
Ele pegou indicação sua e foi lá.
Foi fazer depilação. Ah,
ele foi fazer a depilação?
Fazer depilação,
é. O dele foi anal, vocês sabem, né? A depilação. E sabe qual é o problema do dele? É se o próximo for fazer o bigode, né?
E ele tá desde as duas, é verdade? Tá desde as duas da tarde. Gostou? E é isso, pessoal. Ó, mas antes de mais nada, ó, só o de sempre, deixe seu like, se inscreva no canal, em todos os canais que estão na descrição.
Deixa eu falar também.
Quando tiver mais participação, a gente vai colocar, por exemplo, o canal do Gui para participar. Hoje não está, mas é fácil de encontrar. Gui Camarda.
Isso tá? Mesmo.
Se vocês procurarem lá no YouTube ou também quiser seguir ele lá no Instagram, o convite está feito, assim como todos nós. Tá aí, ó, do lado aqui, ó.
Boa.
Meu nome aqui, ó. Tá o meu, do Gui tá embaixo dele aí. Então, nos sigam nas redes sociais, porque a gente gosta de zoeira, futebol, e é isso aí. Beleza? Palavras Fechou. Finais aí de vocês e uma boa noite. Já me despeço aqui.
É isso. Ansioso. Vou temperar as carnes pro churrasco amanhã. Não sei como que eu vou entrar na live amanhã, mas estamos aí às 19 horas.
Nossa, é mesmo, né?
Trêbado, né? No mínimo. Porque ele bebe todo dia. Não sei como que não tá o uísque do lado dele. Vai lá, Pedrão.
Cara, não sei nem o que falar. Parece que a ficha ainda não caiu que o Brasil joga amanhã. Sim, eu tô nervoso, mas confiante. Eu acho que o trabalho que o Tite fez aí durante esse período com essa preparação, eu acho que os jogadores parecem estar bem focados com isso. E eu acho que são inteligentes o suficiente para entender o jogo de amanhã. Eu tô confiante. Também não sei como é que eu vou estar amanhã, nem sexta de manhã. Mas é isso aí. Acho que o Brasil ganha. Vamos que vamos.
Vai ganhar, vai ganhar. Bom, boa noite, pessoal. Valeu pelo convite aí. Amanhã também. Amanhã vou estar embriagado, provavelmente, na hora do jogo, né? Vou estar no Bar Santo Cupido. É o convite da Puma. Obrigado, Puma. Beijo. Amo vocês. E, cara, vamos ver. Eu acho que amanhã vai ser o jogo mais tenso. Depois desse jogo, só oitavas vai ser mais tenso que de amanhã, eu acho.
É isso aí.
Creio eu. Vamos ver. Mas vai dar Brasil.
Estreia, né? Vamos lá.
Sim.
Ah, perna pesada e tudo mais.
Valeu, então é isso, pessoal.
Tamo junto, hein? Obrigado. E é isso. Vai entrar aí o videozinho final e tamo junto. Obrigadão.
Um abraço, pessoal. Tchau.